de mecânicas, oficinas mecânicas e também proprietários de lojas de materiais de construção. O vereador Hamilton, então, convidou o representante da Prefeitura de Anápolis, que é o Ian de Castro, diretor de limpeza urbana, e também está com a gente Telly Júnior, ele é diretor de regulação, fiscalização e controle aqui do município. Então, o vereador Hamilton vai conduzir a discussão e fiquem à vontade para poder fazer as suas solicitações. Boa tarde a todos. Então, nós vamos iniciar essa audiência que vai discutir o destino de restos de gesso, filtros de óleo e outros resíduos aqui em Anápolis. Vereador Hamilton fazendo a abertura. Boa tarde, vereador.
Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde a todos presentes. Uma demanda muito curiosa e que provoca expectativa também para o nosso município para atentar a um serviço que traz em nós algumas expectativas. Né? Fui procurado pelo ADEAR, que é proprietário de uma empresa no segmento de prestação de serviço para autofreios, e também pelo senhor Desário, que é da frente de transporte de dispensas de resíduos de gesso, que ele oferece um trabalho aí para empresas de molduras do nosso município. Então, nós tentamos uma agenda aqui na Câmara e foi disponibilizada essa agenda no dia de hoje, nessa tarde. E quando encaminhamos aí os ofícios aos órgãos competentes, tivemos respostas positiva da agência reguladora do município e também da Secretaria do Meio Ambiente. Quero agradecer aqui a representação do Ian, representando aqui o Coronel Douglas, também aqui a representação do Teles Júnior, representando aqui o Robson Torres. E vamos fazer uma discussão aqui em torno desse assunto, encaminhar também o órgão competente, que é uma representação de pastas diferentes, mas que já representa o executivo do nosso município. Quero aqui cumprimentar o Ian e passar a fala para ele. Boa tarde, Ian, tudo bem?
Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos presentes. Agradeço a oportunidade na pessoa do secretário Mauro Douglas para estar presente aqui para tentar sanar todas as dúvidas e a gente conseguir lograr êxito nessa nossa audiência.
Boa tarde, Tese Júnior. Seja bem-vindo.
Boa tarde, vereador Hamilton, a todos os presentes, companheiro Ian, representantes aqui do comerciante, os nossos pessoas que vão estar vendo, todo o pessoal colaborador dessa casa, os colaboradores do seu gabinete. Já trago aqui o abraço do nosso presidente, o Robson Torres, tá? Ele estava na agenda dele, está hoje aqui contigo, tinha até preparado material e teve um compromisso de última hora e me avisou para poder ter essa árdua missão de que é representá-lo, né? Mas aqui estamos para poder, em nome da agência reguladora do município, contribuir com essa importante ação, entre tantas, que o senhor vem desenvolvendo no município de Anápolis. Então, mais uma vez, parabéns, agradecemos o convite e estamos às ordens.
Quero cumprimentar também aqui o ADEACH, representando todos os outros proprietários de empresas no segmento de prestacional e oferecendo serviço aí de freios, altos freios e outros no segmento. Boa tarde, Arte.
Boa tarde, Ramildo. Boa tarde a todos da casa. Agradeço essa oportunidade, Quero parabenizar o vereador Ramildo Espírito por ter abrido essa oportunidade. Eu acho que é uma ótima oportunidade para uma classe que há muito tempo ela está oculta em Anápolis e ela preste um grande serviço no meio de transporte e manutenção. Então, eu creio que é um tema que muito bem discutido. Né? Agradeço essa oportunidade. Um abraço a todos.
Bom, pessoal, antes que eu passe a fala aqui para o Adearte para a gente discutir o assunto voltado ao segmento das oficinas do nosso município, eu quero aqui fortalecer o que foi me repassado pelo pastor Eusmar, né, Eusmar que é o que trabalha no transporte, que faz recolhimento dos restos e detritos de gessos que, onde são fabricados as molduras de gessos, né, que trabalham aí no sistemas de forro para prédios do nosso município. Ele me informou, Ian, que há bastante tempo, viu, Télio Júnior, há bastante tempo eles vêm oferecendo esse tipo de trabalho. E no nosso município, né, há conhecimento, né, de todos que representam essa frente, o senhor Télio Júnior, o senhor Ian, sabe que existe os ecopontos, né? E os ecopontos é onde faz recolhimentos de materiais que as empresas que faz a coleta não podem recolher. Né? E nós sabemos que fazem, né, ali recebem-se os materiais de restos de construção, né, de madeiras, né, de pequenos portes, pedaços de ferros, móveis, né, que não tem mais condição de que até o nosso município, né, propõe aí uma coleta também daquele caminhão que chama coleta seletiva, é coleta legal, né, coleta dos móveis, né, mas aqueles que não têm condição, né, são colocados ali nos ecopontos. E, na verdade, esse senhor, ele fazia esse trabalho e sempre colocava ali, né, os restos de produtos, né, de gesso, segmentos dessas fábricas que fazem molduras. E um certo dia ele foi para colocar esse material lá e quando ele chegou lá, ele teve as portas fechadas no sentido que não poderia mais dispensar aquele material ali. E aí veio as discussões e vários outros amigos dele também que fazem esse tipo de trabalho, nos procurou. E aí eu falei, ó, não tem a resposta, nós temos que levar uma audiência para discutir, para que, né, podemos trazer aqui uma resposta, né, proativa para o segmento. E aí naquele momento, ensejo, nós caminhamos aqui à casa esse desejo e o horário para a agenda, até encaminhamos para eles e a resposta tivemos aqui de última hora, que a sexta-feira é um pouco pesada para o segmento, como que não veio, né, os representantes da demanda, mas estamos aqui, né, replicando, né, o que nos foi oferecido dessa demanda. Então, Ian e Teles, a situação é, né, onde destinar e com quem destinar esses restos de produtos, né, me parece que existe um quantitativo, aliás, existe um quantitativo, mas me parece que a quantidade é um metro cúbico, né, que é aproxima uma tonelada, né, ou uma tonelada. Então, o que excede a esse quantitativo? Né, para onde dispensar, com quem dispensar, né, e o aterro sanitário parece que, né, não recebe, né, esse tipo de seletivo. Então, né, para essa discussão, né, com muitas informações, eu posso ver aqui, né, está o senhor Ian representando o coronel Mauro Douglas. Mas antes que a gente entrasse nesse repasse, né, eu já quero aproveitar aqui e abordar, né, o senhor Adearte aqui, para que ele passe, né, detalhes da situação que está ocorrendo nas oficinas que eu acho que vai caber ao mesmo nicho de discussão, né? Os restos do gesso e também das oficinas. É, aí eu quero que o senhor discorra aí, por favor, né? Situação ocorrente.
Camilo, o que acontece? A coleta de lixo não está colhendo os lixos mais das oficinas. O lixo que eles falam, coleta, são lixos urbanos. Papel higiênico, né, bombril, essas coisas. Então, assim, estopa suja de graxa, eles não querem colher. Lona de freio, como meio de transporte, linha pesada, ela gera um material de freagem, né? Então ela desgasta com o tempo, você tem que estar substituindo. As pastilhas eles não colhem. Graxa, resto de graxas, eles não colhem. Então, assim, nós ficou com uma... É complicado, nós ficou com a situação que a oficina fica acumulando lixo. Filtro de óleo também não colhe. O que eles alegam? Né? A vigilância sanitária visita a sua empresa, quer que você recolhe esse lixo, entregue para uma pessoa, eu acho que só tem um aqui no DAIA, o nome dela, recolhe para você incinerar esse lixo. E o custo é elevadíssimo, se você for calcular por quilo, né? E o último orçamento que eu fiz, eles pediram R$5 o quilo. Então, assim, se você trabalhar numa média aí com 2, 3 funcionários, fica mais caro você jogar seu lixo fora do que se você empregar pessoas. Então, se tem uma coleta, o aterro sanitário não aceita seu lixo. Os ecopontos também não aceitam, você não pode jogar. Então, está gerando assim, o que acontece? A pessoa está gerando assim, o pequeno, o que acontece? Para ele tirar o avará, muitas das vezes pode acontecer dele tirar só uma parte, né? Vai lá e incinera para ter um documento. Vai influenciar muitas pessoas a poluir mais. Que veio uma lei federal, você tem destinação a esses resíduos. Mas não deu qualidade, oportunidade para a pessoa poder trabalhar. Você não pode queimar num lote baldio hoje. Você não pode queimar na sua porta. Agora, você pagar uma quantia que sai mais caro do que o seu funcionário. Hoje você, né, posso falar mais? Pode. Hoje você paga o uso de solo, vigilância, meio ambiente, você é da queda, o óleo não pode, né, penetrar no solo, então você tem que ter um piso usinado, você tem que ter caixa separadora. E agora o lixo também, o pequeno mecânico que tem aquela oficininha sua, né, numa esquina, num bairro, está gerando emprego, hoje ele vai ter que fechar para jogar seu lixo fora. Porque essa lei veio para as grandes empresas, para as concessionárias. Né? As concessionárias faturam milhões. Nós não, nós bebemos de mão de obra. Você leva o seu carro, nós tira a sua pastilha, troca o seu óleo. A minha mão de obra para jogar o lixo de um carro sai mais barato do que jogar o lixo fora. E alguém está se beneficiando com isso, porque está altíssimo. Então, se quando eu pago o imposto, quando eu tiro uma nota fiscal, que não é barato, da Prefeitura de Anápolis, a nota fiscal de INSS, ela não é barata. Hoje ela chega em torno de 11%. Você paga, né, simples, você paga avará, você paga IPTU e não tem um direito de alguém recolher seu lixo, que poderia ser uma coleta seletiva, uma solução, você separa um lugar, dele vidro, petróleo, alguma coisa, nós levar nosso lixo lá, tudo bem, né, ou deixar separado na oficina para estar colhendo. Então, as despesas que nós temos, os encargos que nós temos, e não estão tendo uma parada aqui em Anápolis. Chegou a lei, você tem que fazer isso. Não vai dar conta. O pequeno mecânico, ele não vai dar conta. A pequena oficina não vai dar conta. Ele vai poluir mais do que a lei está pedindo. A lei está sendo para gringo ver. Então, nós vem aqui, né, através do Real Mídia, pedir que o prefeito de Anápolis tem um problema aqui da cidade de Anápolis. Porque é fácil de resolver ele entrando, ajudando os pequenos a colher o lixo. Que a gente vai ser mais responsável. Te garanto que a gente vai ser mais, porque hoje cuidar do meio ambiente é uma missão de vida humana, é uma qualidade de vida. Essa lei, ela está sendo tão abrangente que vai forçar as pessoas a poluir mais, porque não vai dar conta de jogar o lixo fora, e vai dar um jeito de descartar, clandestino. Então, nós estamos precisando de uma resposta do prefeito de Anápolis, que nos abrange com essa coleta desses resíduos químicos, que são derivados de petróleos, né? Derivados de lona de freio, hoje não tem o amianto, mas essa lona, ou que essa lei volta para Brasília, forçando as grandes empresas a montar seus postos de coleta em cada município. Porque elas faturam milhões, mas é milhões mesmo. O que aconteceu, um exemplo, com a rede eletrônica de celular. Cada vendedor de celular, ele tem uma coleta de bateria. Hoje você não vê bateria de celular jogada fora. Você vai vender e comprar seu celular, cada loja tem uma coleta de bateria, celular velho. Porque, provavelmente, dando um exemplo, Samsung, Apple, outras empresas uniram... Não, nós vamos ter que recolher o lixo velho. Porque as vendedoras não quis pegar essa responsabilidade. Mas eles pegaram e estão retornando. Vamos dar um exemplo hoje, um fabricante de lona de freio. O material é reciclável. Então, se ele fatura milhões para vir para todo o Brasil, por que que ele não pode fazer uma rota para o estado de Goiás? Vai juntando o seu resíduo de lona de freio, que nós vamos passar uma vez por mês escolher. Ou quanto se entrega a tua lona. Então, essa lei, assim, eu creio que se voltasse em Brasília, reestudasse ela, obrigasse essas grandes empresas a recolher o que eles fabricam, igual os filtros de óleo. Quantos milhões de filtros são trocados a cada dia? São milhões. Você troca o óleo do seu carro com 10 mil quilômetros. Né? Hoje tem uma média de quantos carros em Anápolis? Uma média de 400 mil, nós topamos os veículos leves, fora os pesados. Então, o que gera isso? Então, porque essas grandes empresas também não podem se comprometer o recolhimento desse lixo? E quer jogar essa responsabilidade para o pequeno mecânico? Para o pequeno, né, aquele que arruma aquele caminhão no dia a dia, ou aquele carro no dia a dia, e eles estão faturando com isenção de impostos, né? E nós aí à mercê. Então, eu passo a palavra ao Reamido. Se tiver mais alguma pergunta.
Bom, o Dearge trouxe aqui uma curiosidade que nós podemos até caminhar para o nosso deputado João Campos, né? Ver aí essa situação e fazer uma emenda nessa lei, né? Voltada aí, né, no segmento aí desse destino, desse material, mas que tenha recolhido dos próprios fabricantes, né, como Samsung, né, como a Apple, como outras fábricas, né, LG, enfim, que tem esse descarte, né, que acontece em diversos pontos, né, de vários municípios, que voltam, faz essa devolutiva para as empresas, né, que são fabricantes. Bom, eu quero passar aqui a fala primeiro para o Teles, depois nós vamos finalizar com o Ian, que eu acho que o assunto é mais profundo com o Ian, porque já está no nicho do meio ambiente, né, e o Teles, que está representando o Robson Torres, que é uma agência que, né, foi implantada no nosso município ainda esse ano, mas que está fazendo um trabalho voltado para um nicho da Saneago, do transporte, transporte coletivo do município, e que também irá permear outras frentes, né, voltado nesse segmento.
Presidente, quero cumprimentar o nosso colega que fez uma exposição importante, Berlado, como é o nome?
Adearte.
Adearte. E Com certeza a gente viu nele o sentimento e a fala de todos os pequenos empreendedores e mecânicos. A agência reguladora, ela... A agência, ela foi criada no, naquela discussão da renovação do contrato da Saneago por essa casa. Naquela discussão, vimos que tinha que regular aquele contrato. E nisso nasceu a proposta da agência reguladora do município. Então, só fazendo um apanhado para... Não ficou apenas para o contrato da empresa exploradora de saneamento e esgotamento, que é a Saneago hoje. Mas se ela viesse a municipalizar, se viesse qualquer outra empresa, teria que estar sendo regulada por essa agência. Então, nisso entrou outros contratos também, aqueles que envolvem o transporte, e também qualquer outro contrato celebrado com o município, o que entra também as empresas que fazem o recolhimento de resíduos no município. Então, essa é a importância da agência aqui presente. Só que nós iniciamos as atividades esse ano com apenas dois contratos. O da Saneago, que tem a duração de 30 anos, e o da Urban, que tem a duração de 15 anos. Porém, pode ser que ano que vem, ou mais futuramente, também venha essa regulação dos resíduos em gerais ser também já regulados por nós. Porém, a gente está junto com a Secretaria do Meio Ambiente e outras secretarias numa contribuição. Então, é muito importante a gente ouvir essa demanda. De mecânico, em que numa cooperativa, situação assim, não onerasse isso, né? Que é uma das coisas piores. Ontem eu estava vendo no primeiro seminário internacional de resíduos sólidos, tinha um professor de Portugal colocando: não tem como você, com a taxa de água, você sabe quantificar a água de uma casa, quantificar. Agora, esgoto, você não sabe quantificar. Como que você vai medir? O lixo, o esgoto e assim por diante. Então, são situações que são mesmo taxas no coletivo e assim por diante. Eu acho que é uma situação um pouco diferenciada, porque tem como a pesagem de quilo e assim por diante. Então, eu acho que, como o vereador colocou, é muito importante a gente ver o que já no município está em andamento e em sintonia com a secretaria, a gente poder pensar em alternativas, normativas, que dentro de uma regulamentação venha atuar nesse ponto. O lado do pequeno empreendedor vai ser uma quebradeira tremenda. Vai ficar melhor, talvez, a pessoa ficar na ilegalidade do que vir para dentro de uma legalidade. Tanto que é...
O seu filtro velho, na autopeça mesmo, ele colhe. Não é só para a oficina. Também, a gente tem que quebrar já realmente o mercado todo. Porque a autopeça de hoje, ele só quer vender o lixo. Quem se vira é o mecânico. É o grosso, né? É o rústico. E ele que polui, é ele que está sendo mais abatido. A questão do meio ambiente não vai na autopeça. Tá bem. Eu quero questionar essa situação que eu esqueci de colocar. Porque a autopeça também é uma das que mais vende para poluir. Não que eu sou contra. Mas o lixo que ela vai transportar para lá, não vai voltar. E quem está sofrendo é o mecânico. Porque às vezes ele é só de mão de obra. Aí vai um cliente, vai numa autopeça terceirizada, pede, né, o seu filtro, o seu óleo, sua pastilha, o seu cabo de aço. Isso é vários fatores que tem na mecânica, né? Aí a autopeça. Então, poderia ser uma lei para todos? Quem compra a sua peça, porque isso depende de cada cidadão, me recolhe as peças, estou levando para a autopeça, que lá tem um ponto de recolhimento. É igual acontece. Todo, né? A gente também, a gente pensa, talvez eles não estão aqui porque estão atarefados, estão apertados, aí, né? E muitas das vezes é a descrença pública que tem se pregado, né? Não, é só mais uma discussão, não é? Então, assim, eu fiz questão de vir para provar que a gente tem que brigar e lutar, que tem alguém que representa nós, do povo, que é. Você, Realmido Espina, está aqui para nós brigar. Que isso, vamos incentivar, eu fui lá, se tiver mais outra oportunidade, vou chamar de novo, né? Eles apoiaram, vai lá, se vai precisar, mas só assim, estão descrentes, porque acham que não vão funcionar. Muitas das vezes vem pelo descaso, que vem sofrendo, por não acreditar, né? Mas é uma coisa que a gente provocou, né? E está surgindo efeito, então é isso.
Tá. O Adeildo quer contribuir com a fala também?
Sim, eu quero contribuir na inclusive, era algo que eu já estava pensando e a cara do cerimonial nos sugeriu, inclusive, que a gente remarcasse essa audiência pública envolvendo as grandes empresas também desse ramo. A gente faria uma remarcação, porque hoje, próximo ao feriado, então as oficinas... Chegou
abarrotado.
Todo o pessoal que vai viajar chegou nesse horário para arrumar carro, para viajar, o pessoal não pôde vir. Né? Então, uma sugestão seria nós remarcarmos para um horário às 19 horas, num dia fora de feriado, para que os outros pares também possam participar da discussão, que é um tema bastante importante, como a gente já pôde observar até agora. Se vocês estiverem de acordo, a gente remarque.
Vamos ouvir aqui o representante do meio ambiente, e aí depois nós vamos caminhar... A ideia é, né, para que a gente convoque também aos, né, proprietários de autopeças, né, fazer uma segunda audiência nesse mesmo segmento. Vamos ouvir aqui o Ian.
Tudo bem, vereador. Então, vou pontuar algumas coisas aqui, não vou me adentrar à questão dos impostos e a carga tributária, que não faz parte da nossa seara. Mas é o seguinte... É de comum acordo que os dois lados sofrem. Nós, como meio ambiente, e todos os outros como prestadores de serviços, logísticos e comerciantes. O que acontece? A prefeitura, né, a Secretaria de Meio Ambiente e o aterro sanitário, ela também trabalha debaixo da lei. Então, nós seguimos a lei tanto quanto vocês. O que acontece? Na nossa licença ambiental expedida pelo governo do estado, ela classifica dois tipos de itens, lixo domiciliar e o RCC, que é o resíduo da construção civil. Dentro de todas as duas classificações, existem outros tipos de classificações de materiais específicos, perigosos, não perigosos, pérfurocortantes, resíduos da saúde, e a cada mudança que existe, quando se fala de meio ambiente, ela vai apertando mais um pouco. Ela está mudando mais um pouco. E o que acontece? A lei, ela é e traz a isonomia. Ela trata tanto do pequeno quanto do grande. Aqui, na lei hoje, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele trata do fornecedor até o aplicador. Uma das partes que ela ainda traz é a obrigação da política, que a o Plano Nacional de Resíduos Sólidos ou a logística reversa, ela trata justamente dessa parte, que é o quê? A responsabilidade da volta desse produto. E ela é bem clara quando fala que esse tipo de obrigação é de quem produz, não do poder público. O que que acontece? Ela traz aqui, ó. Dependendo do setor em que atua a empresa, deve implantar uma política de logística reversa, é uma obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Aí ela cita os tipos de produto: agrotóxicos, pilha, bateria, pneu, óleo lubrificante e todos os seus resíduos, embalagens, lâmpadas fluorescentes, produtos eletrônicos e seus componentes. O que que acontece? Nós não recebemos esse material. Nós não somos autorizados a receber esse material. Nem o material da oficina, nem o gesso, nem o isopor, material de marcenaria e marmoraria, eletrodomésticos. Então, a prefeitura também tem que atender a legislação do governo estadual e do governo federal. O que que nós... você tinha falado a respeito da questão da incineração. Um problema que nós estamos enfrentando aqui, estamos com um processo licitatório, justamente pagando o mesmo preço que você anunciou, que é o seguinte, a questão dos animais mortos, animais de grande porte. A nossa licença ambiental também não aceita eu pegar um cavalo, uma égua, e levar para dentro do aterro sanitário e enterrá-lo. Eu tenho que incinerar. Essa política não existe no município. Então, a gente está criando um processo licitatório, vamos pagar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço, assim como é feito com o lixo domiciliar, com o lixo hospitalar. Desde 2016, e a gente conseguiu efetivar isso na gestão do prefeito Roberto Naves, foi justamente, eu acho que o Teles estava na Câmara na época, né, que foi feita essa mudança, que toda a coleta do lixo hospitalar municipal, ela sairia do aterro e passaria a ser incinerada como está sendo feito até hoje. Então, assim, eu sei que para os menores realmente é uma dificuldade, porque não são serviços baratos. Você vê uma cidade do porte de Anápolis, existe uma empresa que faz incineração. Ela não se dispõe a negociar e nem a atender nem a prefeitura. Sim, porque ela é a exclusividade, então a opção que nós temos aqui perto é ela. É um monopólio, né? Então, assim, fica complicado você poder barganhar. A mais próxima é o senador Canedo, né, que faz, que realiza o mesmo serviço. Então, assim, a lei da logística reversa, ela é antiga, ela é de 2010. E ela traz tudo isso aí, tanto da grande empresa como da pequena empresa. Lata de óleo, filtro de óleo, agrotóxico, lâmpada, computador, bateria. Então, tudo isso, ela já vem trazendo como obrigação dos lojistas, que seja o prestador de serviço ou só o repasse. Assim, o repasse que eu falo, no caso de uma Magazine Luiza, por exemplo, ela só faz a venda, ela não produz nada e também não tem instalação final. Ela também é obrigada a fazer esse tipo de serviço. Então, o que que acontece, o que que eu acho que seria o mais viável é efetivar o que fala a lei da logística reversa. Outro processo que nós estamos já em abertura, que é um termo de cooperação, porque a prefeitura vem sofrendo, não vou falar pressão, mas o Ministério Público cobra uma postura da Secretaria de Meio Ambiente em relação aos produtos computadores e periféricos. Que também não pode entrar no aterro por conta da logística reversa, e isso não acontece aqui. Nós estamos fazendo um termo de cooperação com a ABRE, que é a Associação Brasileira de Eletroeletrônicos, e ela é custeada justamente pelas empresas do ramo, Samsung, Apple, são mais de 21 empresas que cuidam dessa associação, para que essa associação faça a logística reversa nos municípios. Então, assim... É complicado o movimento? Mas os setores estão se organizando. Outro setor que é muito bem organizado, e a gente pode acompanhar e vai lembrar por várias vezes na televisão, é o setor agropecuário. todo mundo aqui, eu acho que já acompanhou as propagandas, né, para devolver os seus produtos, as suas embalagens de agrotóxicos. E a gente vem fazendo um trabalho desse também com o pessoal da Agrodefesa e da Emater aqui em Anápolis, principalmente na região do Piancó, para justamente colocar a logística reversa, né, atendendo a todos. Eles que são pequenos produtores, que compram das grandes lojas, e na maioria dessas vezes essas lojas não estão recebendo de volta. Então, o que a Agrodefesa e a Emater está fazendo? Se cumpra a lei. Comprou, você vai ter que, se você vendeu, você tem que pegar de volta. Então, assim, tanto o ramo prestação de serviço, né, automotor, quanto todas as outras, o pessoal tem dificuldade, realmente, não é fácil, mas estão se promovendo, estão colocando em discussão algum tipo de solução. O que que acontece com nós, por parte do Poder Público, Secretaria de Meio Ambiente, é que nós temos uma licença ambiental a ser zelada, porque o nosso aterro hoje é considerado um dos melhores do Centro-Oeste, é um dos poucos aterros sanitários de Goiás. Nós temos aqui Goiânia, que é a capital, é um aterro controlado. Nós somos constantemente visitados por universidades da Alemanha, Portugal, pessoal de Brasília já veio visitar nosso aterro também, que é imenso de lá, mas vieram aqui pela qualidade e justamente por essa questão de rigor do que entra e que não entra lá. Então, nós estamos à disposição para ajudar no que for preciso, orientar sobre a lei, se a gente pode fazer um trabalho junto, assim como estamos fazendo com o pessoal da Agrodefesa, expandir e conhecer mais dessa lei para os comerciantes, né, do que pode ser feito, porque dentro de tudo que nós temos, nós trabalhamos sob a legislação. Né? Eu não consigo, de comum acordo entre nós aqui, falar que eu posso destinar uma área no aterro, eu posso fazer um tipo de coleta, porque isso não é possível. Esse material lá dentro do aterro, eu vou ser cobrado por ele. Né? E a 15ª promotoria aqui do município, o Ministério Público, nos acompanha de perto. Né? Inclusive, a Agrodefesa também, são visitas semestrais. Então, toda essa parte de resíduos que entra no aterro é muito bem controlada. Não só por nós, mas como pelas esferas estaduais e federais. Então, assim, a gente se coloca à disposição, sabe da complexidade disso aí, mas estamos, dentre desses acordos, nós estamos de mão atada no que diz respeito à legislação.
Só complementar, amigo, posso? Só completar, amigo. Só quero deixar bem claro, secretário do Meio Ambiente, né, que de maneira nenhuma nós estamos querendo um lugar no aterro sanitário. Porque é poluição. Então, não é lugar de se jogar isso no aterro sanitário. Nós queremos que a política seja correta.
Seja correta.
Que seja reversa, que seja incinerado, né, da maneira correta. Que não gera ônus.
E,
né,
nada mais pequeno, justo. Eu concordo que nada mais justo que os grandes, né, encabecem essa mudança. Que é o que acontece no setor agropecuário. Eu acho que vem acontecendo agora nos materiais eletroeletrônicos, né, as grandes empresas que dispõem desse acordo e montaram uma associação para cuidar dessa logística reversa em vários municípios, que pode ser feito também justamente nesse setor da prestação de serviço, entendeu?
Sim, eu creio que várias políticas públicas, que essas grandes empresas podiam ser recolhendo até para quem vai comprar. Aquele que ganha o desconto no seu imposto de renda, aquela aplicação, entendeu? Essas grandes empresas, na linha pesada, não estão fazendo esse papel. Porque eu já procurei se faz isso. Para mim fazer isso, pessoal, vocês têm uma noção, tem que pagar frete para devolver. E por peso. Entendeu? Não, nós faz, mas tem que pagar o frete para mandar. Ué, para vender, eles entregam. Para buscar.
Você já paga o frete.
Aí já é uma coisa que passa, seu amigo, já federal, porque em outros estados. Então, eu acho que tem que trabalhar município, estadual, federal. Porque se vai entrar dentro do município de Goiás, o governo estadual tem que intervir. Cadê o reverso? Igual você falou. Entrou dentro do município de Anápolis, cadê o reverso? Né? Eu acho que tem que ter essa política. Se toda autopeça tiver o reverso, se toda oficina mecânica tiver o reverso, ó, você vai entregar junto no fim do mês, vão buscar, ou em seis meses, sei lá. Mas não que se jogue no aterro sanitário, que também é uma coisa que nós somos contra. Porque pela tecnologia que está acontecendo, nós vamos sendo treinados para não poluir. Mas o que nós não estamos tendo é espaço e retentividade para fazer isso. Porque as grandes empresas, elas só estão vendendo, se lucrando, e nós estamos ficando à deriva. E nós estamos resolvendo o problema delas. O pequeno microempresário está resolvendo o problema da grande empresa. O agronegócio, até aí, está funcionando. Agora, a linha automotiva, antes que mais rende no país, né? A Petrobras, por exemplo, ela vende o óleo. Cadê a política dela recolher o óleo, velho? Não tem. A graxa, cadê a política dela? O vasilhame, né? Nas grandes capitais, talvez São Paulo, Rio de Janeiro, não andei nesse lugar, mas provavelmente lá tem. Mas aqui, no estado de Goiás, não. Né? Quem representa, vamos lá, vamos passo a passo. Petrobras, vem para o representante, representante, vem para a autopeça. Então tem que ter uma formação cadeia. Você vai ter que voltar com esse produto. E é reciclável, gente. Voltou para trás, recicla, volta de novo. Né? Então, assim, é uma coisa, de maneira alguma, só complementando, nós não queremos jogar a território, nós não queremos nada que polir, nós só queremos que a política funcione, que não onere muito o pequeno empreendedor.
Ian, você acha que é interessante que haja uma campanha junto ao CONAMA nesse sentido? Você acha que é importante? Porque assim, eu acredito que isso aí já deve ter partido de outros municípios. Mas fomentar aqui essa região metropolitana de Anápolis com os outros municípios, né, os outros distritos, também até a capital, né, nesse sentido. Porque quando você falava aqui do nosso AT sendo um protótipo, né, a universidades, né, internacionais, né, vir aqui tirar, né, o condicionamento, o funcionamento do aterro aqui e de que forma são dispensadas. Então, nós temos um modelo. A Anápolis tem um modelo. Eu acho que, em contrapartida, né, que já que foi buscado e pensado esse olhar, né, nessa questão desse descumprimento, eu acho que parte de uma iniciativa do meio ambiente do município, chamar aí o olhar do CONAMA também, né, quanto isso aí, que você acha desse entendimento?
Ah, vereador, eu, como diretor de limpeza urbana, sei muito bem o quanto nos prejudica o descarte irregular, seja ele do óleo, do sofá, da geladeira, do próprio resíduo da construção civil, porque quando, mesmo que não intencionalmente, a pessoa faz o descarte irregular, a prefeitura é obrigada a limpar. Né? Ela, se não for por livre e espontânea vontade, os outros órgãos vão cobrar essa limpeza. Nessa limpeza, ele vai ter que ir para o aterro, eu tenho que tirar ele de lá. E aí eu tenho o mesmo problema. O que, que eu vou fazer com isso aqui? O que, que a prefeitura hoje faz? Está buscando parceiros. Termo de cooperação com a Abre, né, para devolver, para ter essa logística reversa dos eletroeletrônicos. Tem uma empresa que faz o recolhimento, por incrível que pareça, aqui em Anápolis, uma também de recolhimento de carcaça de pneu. É uma empresa de São Paulo, vem semanalmente com carretas e tudo, porque a maioria das lojas também não fazem um recolhimento, né, a não ser que a carcaça esteja boa, né, que tem um
crime,
reaproveitamento.
Eu deveria recolher.
Isso. Cada então, assim, eu acho, o vereador, que é de suma importância, sim, a gente poder fazer uma campanha da qual até, na verdade, até explique melhor e desenhe melhor o que é a logística reversa para os comerciantes, para os prestadores de serviços, né, porque o DEID, ele compra de alguém, né. Seu material você compra de uma loja maior, de um distribuidor maior. Então, assim, ele tem os deveres dele, mas também tem os direitos. Esse material que ele compra, se ele faz o recolhimento dele na loja dele, né, ele também tem passar para quem vendeu para ele. Porque é isso que a cadeia de logística reversa prega. Né? É justamente a volta do produto de etapa por etapa. Então, assim, eu vejo, não só no seu setor, mas em vários outros que estão alocados dentro das normas da lei, que quem sofre mais são os pequenos e os médios comerciantes, prestadores de serviço. Então, eu acho justo o senhor aí poder a gente ter um segundo encontro e no qual a gente possa, tanto poder público, né, de forma de prefeitura, CONAMA, a própria Câmara, a gente conseguir desenhar uma forma de expandir mais essa lei, o entendimento dessa lei para os comerciantes e também trazer alguma solução, buscar que seja alteração da lei ou que seja, né, uma parceria público-privada para que atenda os anseios tanto deles, né, como da Secretaria de Meio Ambiente também, porque o que a gente quer é realmente que não polua, não é só que não entre no aterro, mas é que ele também não vá para lote baldio, que ele não vá para encosta de rio, não vá para o bueiro. Né? A nossa ideia também é, no fim do caminho, as vontades são as mesmas, é não poluir, é não degradar o meio ambiente. Então, eu acho que é válido a gente caminhar aí para um estudo, um planejamento de uma solução, até mesmo de uma movimentação nesse sentido aí, de expandir mais o que é a logística reversa. Né?
Bom, Adair, deixa eu fazer meu compromisso aqui com o segmento. Vou marcar aqui uma agenda aqui com a Secretaria do Meio Ambiente, do município. Né? Acredito que o Ian poderá nos receber lá para a gente, claro, começar a fazer um desenho nesse sentido. Eu acho que o fim desse ciclo, dessas dispensas, ela não pode ser endereçado a lugar algum. Tem que ter um destino. Né? Eu acredito que nos trouxe aqui um olhar atento, né? Até porque ampliou os nossos horizontes, né? Porque aqui a discussão aqui foi um tema de grande importância e de grande flex aqui, né, para nós nesse segmento. Então, assim, eu quero aqui, Adearte, no segundo momento, trazer aqui um desenho junto com o Ian, né, o representante da Secretaria do Meio Ambiente, e chamar atenção também junto a esse projeto, chamar atenção dos fabricantes, né, chamar a atenção dos autopeças, dos grandes geradores, enfim, porque justamente. E aí a situação dos tributos, né, existe um tributo pagável, existe um reverse que quer também ser tributado. Então tem que ter uma discussão, chegar a um senso comum, né, do que disse aqui o Ian. Poderá ter parceria também, né, se houver necessidade, né, iniciativa privada, para que, ó, olha só, uma empresa só faz esse trabalho em Anápolis, né, como diz aqui o ex-vereador Télio Júnior aqui, né, representante da RM aqui, é um monopólio. Então a discussão precisa ser ampliada, né, até empresas que trabalham nesse segmento, né, olha aí, é uma oportunidade de mercado aqui na cidade. Né, oportunidade de mercado de trabalho, de mercado aqui no nosso município e que, né, chegando aí essas novas empresas, poderá quebrar o monopólio e um custeio bem menor, né, do que acontece hoje nas cobranças. Ô, Teles.
Presidente, só colocando, e graças a Deus porque temos essa, né?
Graças a Deus.
Graças a Deus porque temos essa. Mas, ele estava me colocando numa oficina de 300 metros quadrados, Ian, a despesa fica em torno de R$4.000. Ou seja, aproximadamente. Ou seja, dois funcionários. A produção de dois. Nesse momento que a regulamentação está em andamento, que até o próprio poder público não tem, nem para ele, eu acho que, vereador, é possível já trazer para a evolução da segunda audiência a propositura dessa da forma como foi, da questão das farmácias e assim por diante. É um segmento do mercado que caminha pela mesma problemática, né? Então, só muda a ramificação, mas a solução mais ou menos paliativa, até essa questão nacional evoluir. A gente viu aqui na Câmara, para quem acompanha o dia a dia, temáticas que estão em andamento a nível municipal e, ao mesmo tempo, nacional, que é a questão, por exemplo, tem até a campanha Deixa Menstruar, né? Bolsonaro vetou lá aquela da Tabata Amaral, lá de São Paulo, e a atriz parece que tem uma situação aqui no município, parece que parecida, coisa assim. Então, vereador, são discussões paralelas que a nível nacional se faz, mas que aqui também pode ir caminhando paralelo em relação a evoluções. A minha sugestão para essa segunda, trazer aí o senador João Campos, a bancada estadual, que também envolve aí os deputados, né? Nós temos 3 representantes lá, né? E a questão da Câmara, deputado, né, João Campos, mas não só ele, também a bancada para poder mexer, tem aí outras situações, com todo respeito que o João é mais próximo da, né, da... Porém, é uma discussão que quem pegar, ou se já está em andamento, vai só entrar, com certeza, naquelas comissões parlamentares lá do Congresso, já deve estar moendo em relação a isso. Porque o lixo é discutido diariamente. O lixo é discutido diariamente. O que não pode acontecer, e que eu acho muito injusto, é essa situação do pequeno pagar pelo grande. Né? Então, eu acredito que o município, no caso, o Estado, porque entra a SEMA, que o município é regulado pela, né, a questão estadual, a vigilância também tem a sua parcela, as suas várias questões do selo verde, toda essa situação, se vai um desconto para eles na questão do imposto estadual, na questão, tem que chamar a atenção, não é só um culpado a situação, pelo contrário, a solução tem que vir da união de todos.
Eu acredito que Anápolis, né, a cidade do entroncamento, né, das duas capitais, né, do nosso estado e também nossa capital das uniões federativas, que é Brasília, né, que lá não tem tanto, mas aqui se passam muitos caminhoneiros, né, muitos representantes do segmento dos bitrens, dos trimiões, enfim. Então, Anápolis é um lugar que tem muitas oficinas nesse segmento do transporte de carga pesada. Então, no entanto, a discussão nasceu desse segmento, né, Dert? Agora, para essa tarde, foi desse segmento. Então, eu acredito que nós vamos andar aí, chamar as parcerias do Estado, do Congresso, né, o deputado João Campos e, né, quiçá ouvir nós também o deputado Hamilton Filho, o coronel Adailto e outros que quiserem participar. E é como o Teles Júnior e o Ian disse, a discussão não está só no nosso município. E são várias frentes, são vários segmentos que poderá ser responsabilizado, né, pelo que acontece, né, também no nosso município. Acredito que, sem mais discutir, né, vamos finalizar aqui e vamos dar seguimento a uma segunda audiência e, se Deus quiser, com representações. Obrigado, Earth, obrigado.
Obrigado,
ex-vereador Teles Júnior. Obrigado, Ian, e obrigado a todos que fizeram presente nessa audiência. Terminado.